Alerta de perigo outra vez entre a Índia e o Paquistão, na sempre potencialmente explosiva Caxemira. A Igreja Católica dominada por homossexuais homofóbicos é a tese de um livro do jornalista francês Frédéric Martel, que ouvimos no Visão Global na semana em que se soube que o cardeal australiano George Pell foi condenado por abuso de menores. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho. Falamos da Europa com o embaixador Fernando Neves, o homem que levou a Bruxelas as cartas de adesão de Portugal às comunidades. E analisamos o Irão com o professor iraniano da Universidade de Amsterdão, Peyman Jafari. Neste Visão Global, vamos conhecer também um parecer jurídico das Nações Unidas que dá razão aos habitantes das Ilhas Chagos, no Índico, expulsos há 50 anos pelos britânicos para ali construírem, juntamente com os americanos, a base militar de Diego Garcia. Boa tarde, bem-vindos. Assistiu-se esta semana às mais graves tensões em anos na perigosa região da Caxemira, partilhada entre o Paquistão e a Índia. Um ataque de um grupo radical paquistanês na Caxemira indiana desencadeou uma resposta violenta da parte da Índia e as forças armadas paquistanesas reclamaram o abate de dois aviões militares indianos e a captura do piloto de um dos aparelhos. O Paquistão, entretanto, procurou desanuviar, devolveu o piloto capturado à Índia, mas estes incidentes vieram relembrar-nos o potencial sempre explosivo de uma região, a Caxemira, que em 70 anos já deu origem a quatro guerras entre o Paquistão e a Índia. Falámos sobre Caxemira com Diana Soler, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Diana Soler, que viveu na Índia há algum tempo e que estudou este país para a tese de doutoramento.
É um dos locais mais militarizados do mundo e mesmo quando não há conflito aberto, é sempre uma zona, enfim, onde há tensões, onde há disparos, onde há... É uma zona altamente insegura, altamente instável. E a razão fundamental pela qual quer a Índia, quer o Paquistão adquiriram armas nucleares em 1998.
E o que é que terá desencadeado agora estes incidentes?
Isso eu penso que é outra questão que não está diretamente relacionada com a disputa por Caxemira. Tem a ver com um ataque terrorista que foi perpetrado por um grupo com um caminhão de explosivos em Srinagar e matou 40 paramilitares, portanto guardas da fronteira a indianos. E logo naquela altura, assim que o ataque aconteceu, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez um discurso muito agressivo, dizendo que ia haver uma retaliação àquele comportamento, não do Paquistão exatamente, mas de um grupo terrorista. Ora, o que é que há a jusante dessa questão do grupo terrorista? Sabe-se hoje que o Paquistão não consegue, ou não quer, neutralizar um conjunto importante de jihadistas que têm os seus safe havens, os seus abrigos, os seus campos de treino em solo paquistanês. E, portanto, a Índia resolveu retaliar e resolveu retaliar precisamente com um ataque aéreo cirúrgico em que terá morto e cerca de 350 jihadistas e desmantelado o campo de treino. E há, efetivamente, este conflito que tem 70 anos, que nunca foi resolvido, que não se vê... como resolver a curto prazo, que torna este acontecimento, que se fosse noutro sítio qualquer, era um problema relacionado essencialmente com o terrorismo, com uma potencial escalada de violência regional num local que se presta muitíssimo a que uma coisa dessas aconteça.
A forma como a Índia reagiu a esse primeiro ataque do grupo paquistanês em Jammu e Caxemira, em Srinagar, terá tido alguma coisa a ver com a proximidade de eleições gerais na Índia?
Há duas coisas, digamos assim. Por um lado, é preciso perceber uma coisa. O primeiro-ministro Modi faz parte do BJP,
O partido Bharatiya Janata.
Exatamente, que é o Partido Nacionalista Hindu. E o Modi, dentro do BJP, é, digamos, um moderado, há uma linha muito mais dura, que faz pressão sobre o primeiro-ministro. Essa é a primeira questão. Quer dizer, é um partido que tradicionalmente é muito mais assertivo e belicoso que o Congresso, que é o outro grande partido indiano, é o maior partido indiano, diria eu, que tentou, pelo menos desde 1998, quando ambos adquiriram armas nucleares, ter uma postura muito menos agressiva, muito mais conciliadora,
menos tempestuosa, não é?
Com o Paquistão. Aliás, eu lembro-me de ter conversado com alguns oficiais do Congresso na Índia em 2014, 2015, e eles me dizerem uma coisa que eu achei muito curiosa, que é: o Paquistão é um Estado falhado. Nós somos a potência regional, portanto o Paquistão é que tem que se preocupar connosco, não somos nós que nos temos que preocupar com o Paquistão. E esta postura, de alguma forma, digamos, acalmou os ânimos durante algum tempo. E a eleição de Modi e os receios que essa eleição trouxe, digamos, exaltaram um bocadinho os ânimos do lado paquistanês, e houve mais tensões desde a sua eleição do que tinha havido anteriormente. O facto de o ataque ter coincidido com a proximidade das eleições indianas, vão ser em abril e maio, não há notícias de que Modi fosse perder as eleições, mas uma coisa é certa, é que desde o dia 14, e desde esse discurso mais exaltado contra o Paquistão, a popularidade do Modi aumentou imenso. E é aí que existe um problema. O Modi, até empurrado pela linha dura do partido, poderá ter a tentação, o Paquistão já está a tentar desescalar,
desanuviar
as tensões, e a Índia não tem dado uma grande abertura para esse desanuviar das tensões. Porquê? Porque Modi pode beneficiar de um clima de tensão com o Paquistão no próximo ato eleitoral. Agora, se por um lado pode ser importante acabar com os campos de treino no Paquistão, até porque, por exemplo, na Europa tem havido ataques terroristas que são organizados no Paquistão e na Arábia Saudita, e portanto isto é uma ajuda, digamos assim, numa questão que afeta a segurança de todos nós. Mas, por outro lado, a comunidade internacional está, obviamente, muitíssimo preocupada com um potencial escalar de violência numa zona, numa região nuclear, e com perigo iminente, com perigo sempre
presente
de conflito. Os Estados Unidos também deram um indício muito rápido na cimeira de Hanoi, Trump falou disso muito rapidamente, de que estariam dispostos a dar uma ajuda. Isso é uma coisa que vamos ter que ver. Eu diria que a Índia será avessa a mediações internacionais, mas vamos ver o que é que vai acontecer.
Falou da cimeira da Hanoi entre Kim Jong-un e Donald Trump. Como lhe parece que correu essa cimeira?
Bom, a cimeira foi, acima de tudo, inconclusiva. Foi quase como se não tivesse acontecido, não é? Os dois líderes encontraram-se efetivamente, elogiaram-se efetivamente, mas depois não chegaram a acordo nenhum.
Antigamente só havia cimeiras quando havia acordo, já prévio.
Sim, mas
agora faz-se cimeiras.
Mas isso nós
para
já
nada.
Sabemos que acabou, não é?
Antigamente,
não é?
Quando se chegava às cimeiras.
Sim, as cimeiras eram o coroar, não é?
Qualquer coisa.
De anos de negociações, e depois chegavam os altos líderes e assinavam o acordo e tiravam a fotografia da praxe. Isto acontece de uma maneira completamente diferente. Ou seja, não há nada a não ser o acordo que vai haver uma cimeira e uma próxima cimeira e uma próxima cimeira. Se nós olharmos para esta questão do ponto de vista do que são as cimeiras regulares, isto não é propriamente um fracasso. É um segundo encontro onde se começa a negociar um problema muito complexo, e é mais do que natural que não se chegue a acordo nenhum na segunda cimeira. E, portanto, eu não daria nem demasiado descrédito ao facto desta cimeira não ter resultado, nem demasiado crédito, porque efetivamente...
Nem demasiada importância ao facto de ter acontecido.
Exatamente.
Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Jorge Pell, um cardeal australiano que chegou a ser uma das figuras mais poderosas do Vaticano e um opositor ao Papa Francisco, foi condenado na Austrália por abuso de menores. Jorge Pell está na imagem da semana de Paulo Dentinho.
Quatro linhas de força puxam o nosso olhar para o centro da fotografia, onde está um homem de idade, olhos postos no chão, ar abatido. É George Pell. O cardeal australiano, rodeado de jornalistas e polícias, acaba de ouvir o Tribunal de Melbourne reconhecê-lo culpado num caso de abuso sexual de menores. Pell faz parte da Cúria Romana, onde desempenhava altas funções na proximidade do Papa.
The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me.
A sua condenação ocorre após uma conferência inédita no Vaticano sobre os crimes da Igreja, precisamente em torno dos abusos sexuais de menores. O cardeal australiano caminha então em direção a uma viatura, da qual se vislumbra apenas o capô, o que permite ao fotógrafo David Crosling, da Associated Press, obter naquele pequeno detalhe toda a situação, mas de forma invertida, como num espelho. A imagem, publicada no francês Libération, é muito mais do que a queda de um homem do clero. É um sinal mais na autoridade moral e na crise de credibilidade da Igreja. No caminho de Pell, pode estar agora à prisão, se vier a ser condenado em recurso. Para o Vaticano, esta imagem do seu cardeal mostra o quanto ainda é longo o caminho para acabar com os escândalos e a tragédia dos abusos sexuais de menores.
Grava sul nosso encontro il peso della responsabilità pastorale che ci obbliga a discutere insieme in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità.
Jorge Pell, condenado por abuso de menores, falta, no entanto, ainda decretar a pena que será aplicada ao cardeal. De passagem por Portugal para promover o livro No Armário do Vaticano, o escritor e jornalista francês Frédéric Martel falou à Visão Global do que descobriu ao longo de uma investigação de 4 anos em 30 países, que a Igreja está dominada por prelados homossexuais que são, ao mesmo tempo, muito homofóbicos e que, como escreve no livro, o Papa Francisco está acossado por uma maioria de cardeais homossexuais.
Eis o Papa, ameaçado, atacado por todos os lados e geralmente criticado. Francisco, diz-se, está entre os lobos. Isso não é exatamente verdade. Ele está entre as malucas.
Um excerto do livro No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade, de Frédéric Martel, que ouvimos já de seguida.
Bom, esse livro nos dá do Vaticano uma ideia de...
Este livro dá-nos do Vaticano uma ideia de uma verdadeira Sodoma, com uma das maiores comunidades homossexuais do mundo. Aliás, o título do livro em França é Sodoma.
D'ailleurs, le titre du livre en France, c'est Sodoma.
Oui, j'aime bien ce titre qui s'appelle The Closet.
Sim, gosto muito do título em português, No Armário do Vaticano. É também o título em inglês e é de facto o meu título preferido. O problema é que em italiano não faz sentido e em francês também não. Por isso usamos Sodoma, que também é eficaz.
Sodoma, que é également très efficace, mais je suis assez content qu'au Portugal.
Mas estou realmente contente com o título em português, porque é de facto um armário. As pessoas estão num armário. Só deixaria uma pequena nuance. É que não é um grande armário. São centenas, milhares de pequenos armários. Cada um está fechado no pequeno segredo da sua homossexualidade.
Os homossexuais na Igreja não são ovelhas tresmalhadas, são um rebanho inteiro.
Oui, ce livre...
Bom, este livro não é para denunciar ninguém. Eu não denuncio a homossexualidade dos padres ou dos cardeais. Primeiro porque eu próprio sou gay e, portanto, não tenho nenhum problema com um cardeal, um bispo ou um padre que seja gay. O meu objetivo também não foi focar-me no cardeal A, no bispo B ou no padre C para saber se são gays. O objetivo foi entender o sistema. E esse sistema é composto por uma maioria silenciosa de homossexuais. Sem dúvida nenhuma que estamos perante uma das maiores comunidades homossexuais do mundo. Digo mesmo no livro que duvido que Castro, em São Francisco, que é hoje um bairro mais misturado, tenha tantos homossexuais como o Vaticano.
Il y a autant d'homo qu'il n'y en a au Vatican.
Malgré tout le discours de ces prélats.
E no entanto, o discurso desses prelados é muito homofóbico. Escreve no livro, aliás, que quanto mais homofóbico for um prelado, mais hipóteses existem de ele ser homossexual. Portanto, estamos perante Vícios privados, virtudes públicas.
Absolutamente.
Resume muito bem o meu livro. Penso que quanto mais um prelado, um padre ou um cardeal for homofóbico, mais hipóteses há dele próprio ser homossexual, incluído em Portugal.
Portugal foi incluído na sua investigação.
Sim, muitas das minhas fontes no Vaticano são padres portugueses. Falo também do bispo Carlos Azevedo e de um certo número de coisas que se passaram com o cardeal Policarpo.
Choses qui se sont passées autour du cardinal Policarpo.
Portanto, Portugal interessa-me, entre outras coisas. Mas o que é verdadeiramente importante para mim é que, quando falo de homossexualidade, falo de uma realidade múltipla. Há 50 sombras de gay. Há os homófilos. Um homófilo é um homossexual que não pratica a homossexualidade, que é casto e permanece fiel à sua castidade e celibato. E esta é uma componente importante dos homossexuais de que falo. Porque não deixam de ser homossexuais. Vivem dentro de uma cultura, de uma psicologia e de uma sensibilidade homossexual. E, portanto, porquê é que eu fiz este livro? Não foi para falar das vidas de cada um. As vidas privadas destes padres não nos dizem respeito.
Après tout, la vie privée de ces prêtres ne nous regarde pas.
O que é interessante, e é esse o motivo do livro, é partir desta maioria silenciosa para compreender o sistema e perceber que esta homossexualidade massiva tem consequências na doutrina e no funcionamento da Igreja, incluindo nas disfunções e distorções da vida eclesiástica.
Francisco promoveu recentemente uma cimeira ao mais alto nível da Igreja em Roma, para fazer face ao problema dos abusos sexuais que têm sido cometidos. Foi um ponto de viragem? Será Francisco capaz de enfrentar este problema?
Eu fui muito favorável a essa iniciativa do Papa Francisco, porque foi a primeira vez, porque foi original e porque considero importante que ele tente mudar e evoluir.
Après, évidemment, c'est trop tard.
Mas claro que foi demasiado tarde e o que se fez foi muito pouco. Foi uma montanha que pariu um rato. Havia muitas ambições e, no final, não se decidiu muita coisa. E porquê? Porque me parece, e é esse o assunto do meu livro, que há uma cultura de secretismo. Um clericalismo muito forte que faz com que se evite falar dos verdadeiros problemas. Por isso, esconde-se e mente. É uma organização que vive numa falsidade permanente. Penso que, neste aspecto, o livro que publiquei fornece as chaves para perceber o funcionamento desta cultura de secretismo que também tem um papel no encobrimento dos abusos sexuais.
O cardeal Jorge Pell, que era o tesoureiro do Vaticano, a terceira figura mais importante no Vaticano, foi condenado por abusos cometidos na Austrália nos anos 90. A condenação por unanimidade do júri foi decidida em dezembro, mas só agora foi revelada, depois da Cimeira de Roma, na qual o Papa disse que de agora em diante haverá tolerância zero com estas situações. Terá sido só uma coincidência divulgar a condenação de Jorge Pell depois da Cimeira de Roma?
Bom,
é uma regra da justiça australiana, mas o que é interessante no caso de Pell, eu estive com ele e entrevistei-o longamente. Ele estava muito sério e foi muito claro comigo sobre um certo número de coisas. Pell é um cardeal que não foi ordenado por Francisco e que era um opositor do Papa Francisco. Era um inimigo de Francisco. Atacou-o muito por Francisco ser um liberal em matéria de moral sexual, disse que era preciso ser mais rígido e que era preciso condenar a sexualidade antes do casamento. Ora, esse mesmo Jorge Pell abusou de menores. Ele é homossexual. Tem aqui, portanto, um exemplo da esquizofrenia, da hipocrisia. Jorge Pell fazia parte desse grupo de homossexuais da Igreja que são muito homofóbicos e que atacava o Papa Francisco porque ele era demasiadamente gay-friendly. É uma hipocrisia, uma esquizofrenia que está no centro de todos os problemas do Vaticano.
Francisco está ameaçado pelo problema dos abusos cometidos pela Igreja?
Aujourd'hui, François, en effet, est attaqué.
Francisco hoje está a ser, de facto, atacado usado de forma extremamente violenta por muitos cardeais de extrema-direita que querem a pele dele, querem que se vá embora, querem que o Papa mude. Há um complô, uma cabala organizada pela extrema-direita católica por homofóbicos que muitas vezes, como diz o próprio Papa, são pessoas rígidas com uma vida dupla.
Se on en croit ce que nous dit le Pape, sont eux-mêmes des rigides qui mènent une double vie.
François, o Papa já descreveu isso longamente e eu faço o mesmo no meu livro. São cardeais esquizofrénicos, estou a citar o Papa, esquizofrénicos, são hipócritas e têm vidas duplas. O Papa acusa-os constantemente de conspirarem contra ele. E eu conto porquê. Uma das chaves para perceber isso é que estes cardeais, que são muito rígidos, são eles mesmos homossexuais.
Sabemos apenas de casos no Ocidente e que envolvem rapazes menores, mas o livro fala-nos de situações em 30 países.
Fala de situações concernant une trentaine de pays.
Sim, a minha pesquisa não se limitou a Roma, onde vivi uma semana por mês durante 4 anos. Vivi, inclusive, nos apartamentos do Vaticano, onde encontrei muita gente. Foi verdadeiramente um jornalismo de imersão no interior do sistema. Mas, além disso, viajei, efetivamente, para 30 países, vim 2 vezes a Portugal e fui muito ao Brasil para ver se o que se passava no Vaticano era um acidente, uma singularidade, ou se podíamos falar num mesmo fenómeno por todo o lado. Descobri que havia o mesmo sistema por todo o lado, um modelo, uma espécie de padrão com as mesmas regras. Uma comunidade homossexual gigantesca, uma maioria silenciosa e, sobretudo, um grande número de prelados que são homossexuais e que, para esconder a própria homossexualidade, são muito homofóbicos.
De prélats qui sont homosexuels et qui, pour cacher leur homosexualité, sont très homophobes.
Frédéric Martel, o autor do livro No Armário do Vaticano, uma edição da Sextante. A 3 meses das eleições europeias e com o Reino Unido ainda enredilhado no Brexit, está nos escaparates um novo livro sobre a Europa, do embaixador Fernando Oliveira Neves, que teve uma experiência de mais de 30 anos a lidar de perto com os assuntos europeus. Um passeio pela Europa, na Dom Quixote, é o testemunho de um diplomata que serviu na representação portuguesa junto da União Europeia, esteve no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia e foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Falámos sobre o livro e sobre o estado atual da União Europeia com o homem que levou a Bruxelas nos anos 70 as cartas oficiais com os pedidos de adesão de Portugal às comunidades.
O conjunto de circunstâncias que obriguem a que as cartas sejam levadas pessoalmente para Bruxelas, e fui eu que tratava dos assuntos europeus no Ministério dos Negócios Estrangeiros, era a única pessoa a nível básico que tratava desse assunto, o Ministério tem pouca gente. E, portanto, eu escrevi as 3 cartas, o que era fácil, porque eles mandaram-nos as cartas gregas e eu copiei as cartas. Isso não era difícil. E depois as cartas foram mandadas para São Bento, para o Primeiro-Ministro Mário Soares assinar, e foram devolvidas muito em cima da data que estava marcada para a apresentação formal do pedido. A apresentação, que era uma coisa muito simples, nada mediático, em que o chefe da nossa missão de observação junto das comunidades europeias apresentava a carta ao presidente, que era inglês na altura, ao embaixador que tinha presidido, o país que tinha a presidência. E assim foi.
Esse embaixador inglês, que era uma figura curiosa, não é? O embaixador até conta num livro um encontro entre esse embaixador inglês e o embaixador dinamarquês.
Não, finlandês.
Finlandês?
Islandês, peço desculpa. O nosso embaixador, que era um senhor, um grande embaixador e um grande senhor, o Siqueira Freire, era mais baixo que eu, não sou alto. E quando chegamos lá, o embaixador inglês tinha menos meio palmo que o nosso embaixador, o que é surpreendente, estamos sempre à espera que os ingleses... E depois li num livro que ele, quando estava embaixador do Reino Unido na ONU, tinha uma daquelas permanentes guerras de peixe entre o Reino Unido e a Islândia, ele foi encarregado de fazer uma diligência ao mais alto nível junto da delegação islandesa. E chegou lá, o islandês tinha 2 metros, e ele chegou lá e subiu para cima da secretária e disse: eu fui encarregado de fazer uma diligência ao mais alto nível. Que é um típico humor inglês. Que mereceram estar um bocadinho a desaparecer.
A adesão de Portugal não foi um processo pacífico, nem interna nem externamente.
Não foi.
Não foi fácil.
Não foi fácil.
Levou muito tempo. 7 anos.
Levou muito tempo porque é a típica política da União Europeia que depois são erros que depois se fizeram no alargamento a leste e são erros que hoje em dia se fazem. Parecia-lhes impossível que Portugal entrasse para a União Europeia e que a Espanha, que tinha feito o pedido de adesão 2 ou 3 meses depois de nós, não foi por acaso que nós fizemos antes da Espanha, mas eles, obviamente, quando souberam.
Não foi por acaso.
Não foi por acaso.
Eles foi quando... para facilitar.
Não, foi para marcar uma posição. Portanto, a Espanha faz o pedido de adesão depois de nós, mas pouco tempo depois de nós. E as negociações da adesão da Espanha eram incomparavelmente mais complicadas por causa da dimensão do país, da importância da agricultura espanhola, que era uma agricultura produtiva, enquanto a nossa era uma agricultura retrógrada, e nós demorámos 7 anos por causa da Espanha. Estou absolutamente convencido que se as negociações tivessem corrido só com o mérito da candidatura portuguesa, tínhamos entrado muito antes.
O embaixador fala no livro de uma mudança aí pelos anos 80, da política cautelosa de integração, uma política de pequenos passos, a política de Jean Monnet, para os voos mais ousados e voluntaristas da União Monetária e da União Política, cujos efeitos ainda hoje vivemos.
Sim, a construção europeia...
Os dirigentes europeus tornaram-se mais voluntaristas.
Exatamente. O processo de integração europeia é um processo que muito ajuizadamente os pais da União Europeia, os pais da integração, Monnet, o Schuman, o Gasperi, fizeram vir de baixo para cima. O Delors deu um grande ímpeto a esse processo ao avançar para a criação do mercado único, do mercado comum.
É o grande responsável também pelas políticas de coesão.
E também responsável pelas políticas de coesão, que são contrapartidas desse mercado. Olha, quando eu era secretário de Estado, qual deve ser o lema da nossa
secretário
presidência?
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, no primeiro governo salveiro de José Sócrates. Uhum.
Qual deve ser o lema da nossa presidência, que ia ser daí uns anos? Eu disse, o lema da nossa presidência deve ser completar o mercado único. Porque é só através do aprofundamento do mercado único é que se fortalecerá a ideia do interesse comum. E eu penso que o aprofundamento do mercado é a forma de começar a criar laços de solidariedade objetiva mais fortes. E, no entanto, o mercado que devia ter liberdade de circulação de bens, serviços, pessoas e capital, a única liberdade de circulação que existe é do capital, e que pode, aliás, circular para fora da União Europeia. O resto tudo está condicionado. Tente comprar um carro na Alemanha e fazer o seguro em Itália, ou vice-versa, e vai ver o que lhe acontece. Não consegue nem fazer, não pode fazer nem uma coisa nem outra. Não é? Eu acho que aí foi um erro ter-se lateralizado isso por interesses vários, a célebre história do canalizador polaco, quer dizer, nós não queremos, não. Eu, por mim, ser um canalizador, está de mim diferente da nacionalidade, mas é tão difícil.
Este seja um bom canalizador.
Mas, de facto, é isso que temos de ser ultrapassado. E estamos a verificar agora que, provavelmente, a principal razão da maior parte dos ingleses terem votado fora do Brexit são os imigrantes da União Europeia. Uhum. Da União Europeia. Está-se a verificar em Inglaterra, subitamente desaparecem, estão a desaparecer, as pessoas faziam os trabalhos que os ingleses não querem fazer e está a começar a criar problemas. Até a pequenos cafés, restaurantes, em Inglaterra estão a começar a ter problemas, não têm pessoas para...
Como é que olha para embaixador, como é que olha para todo este processo do Brexit? Fala-se cada vez mais na possibilidade de adiar a data de 29 de março para a saída do Reino Unido, na verdade no Reino Unido ninguém quer... Um hard Brexit, uma saída sem acordo da União Europeia, apesar de toda a retórica que tem havido à volta deste tema. Esse cenário, acredito, embaixador, que é o mais provável de um adiamento da saída do Reino Unido neste momento?
Quando começou o processo do Brexit, eu disse, na minha opinião, isto vai acabar com um segundo referendo. A minha ideia é que era a única forma sensata disto acabar seria com um segundo referendo em que ganhasse o Remain, não é? Porque o Brexit é uma coisa tão disparatada e tão nociva para o Reino Unido, para a União Europeia, para o mundo em geral, para a estabilidade, para o progresso, é um disparate tão grande que a única solução sensata seria essa. Infelizmente,
segundo
a Inglaterra...
O embaixador não colocará uma questão de respeito, digamos, pelos resultados do primeiro referendo, um país com tradições democráticas tão fortes, aceitará bem isso fazer um segundo referendo quando houve um primeiro referendo, ditou aquele resultado? Não será aqui uma subversão?
Há precedentes muito claros. No caso da devolution, que é a devolução de competências para a Escócia, houve, se não me engano, houve 3 referendos, até que finalmente a Escócia disse que queria a devolution. Portanto, não seria a primeira vez. Em segundo lugar, os referendos não fazem parte da tradução democrática da Inglaterra, que é uma democracia representativa, pelo contrário, são um aborto, digamos assim, na tradição do sistema
democrático. É algo que os britânicos recorrem muito pouco.
Exatamente.
Para haver um segundo referendo no Reino Unido, terá de haver um adiamento do prazo de saída.
Mas independentemente de eu achar que o referendo era a única boa solução se eles decidissem, sobretudo se decidissem não sair, acho que neste momento a única coisa minimamente faz sentido é adiar, porque de facto o Brexit foi negociado pelo Reino Unido de uma forma perfeitamente amadora, sem uma estratégia, sem uma visão clara, convencidos que iam poder comer o bolo e guardá-lo, sair da União Europeia mantendo todas as vantagens e deixando de ter as desvantagens.
Isso não é surpreendente, tratando-se de britânicos, terem gerido isso de forma amadora?
Dizer, se você olhar para a história, os britânicos várias vezes tiveram políticas completamente desastradas. A de Chamberlain, por exemplo, em relação à Alemanha, uma. A própria forma como começa a Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra se envolve na Primeira Guerra Mundial, é capaz também não ser de uma clarividência. Uhum. Extrema.
Atravessa o livro também uma ideia de dificuldade em fazer a reforma institucional da Europa e de um peso cada vez maior dos diretórios, dos grandes Estados.
Olha,
isto tem durado até agora?
Sim. Eu acho que o primeiro artigo do tratado devia ser que a União Europeia é uma União constituída por não sei quantos Estados soberanos iguais. Isso, na minha opinião, devia ser o primeiro artigo. Não é, nunca foi e não é.
Com cada Estado soberano artigo... ter um voto em questões centrais de soberania.
Exato. Essa é a minha opinião. Eu acho muito bem que, em muitas matérias, especialmente de caráter económico, financeiro, não sei o quê, que os votos sejam por maioria qualificada. Porque é evidente que o impacto que tem na Alemanha ou na Itália uma decisão qualquer não é mesmo que
tem assuntos em Malta. Portanto, quantificáveis, como diz.
Sim. Depois há as questões em que os países querem manter interregulamentais. Sou contra a ideia de voto de maioria qualificada em matéria de política externa, porque seria lastimável que Portugal não pudesse ter uma posição diferente em relação a Angola ou Brasil ou
Timor.
Timor. Sim, por exemplo, Timor, tínhamos todos contra nós. E, sim, tinha desaparecido da agenda da União Europeia. Se calhar é mesmo, eles tinham mandado tirar da agenda da ONU. E acho que há depois áreas onde se pode decidir, definir conjuntamente questões base de soberania. Então aí este deve ser o princípio total da igualdade entre Estados. O que me leva à questão da democracia. Eu acho que foi um erro. A Europa estava numa fase que se chamava, já não me lembro se era euroceticismo, antes da nossa adesão. Então resolveram fazer as eleições para o Parlamento Europeu direto. Isso não dá ao Parlamento Europeu uma legitimidade democrática plena. É um órgão representativo, sim. Mas é um órgão em que não há a ligação fundamental da democracia, que é a ligação entre o eleito e o eleitor e o eleito.
Há representatividade, não há responsabilidade. Eleito,
o que os ingleses chamam accountability. Isso é, para mim, o elemento, além da representação, o elemento fundamental da democracia. E então, nessa perspectiva, enquanto as instituições são aquilo que são, não sei se era possível mudá-las, eu aí penso que seria muito melhor ter um Parlamento composto por representantes dos Parlamentos Nacionais. Que esses sim têm a totalidade da legitimidade democrática. Enfim, isso é tudo muito complicado e não é fácil encontrar uma solução.
Embaixador, continua a existir na Europa uma convergência de interesses e uma perspectiva comum quanto ao futuro da Europa?
Objetivamente, acho que sim. O que há hoje em dia, infelizmente, é muitos governos na Europa já. Como eu costumo dizer, olha, são governos que, se calhar, se pedissem agora a adesão, não entravam por não respeitar os princípios de Copenhague. Critérios de Copenhague, de democraticidade, chamemos assim, para facilitar.
Está a pensar nos países de Visegrado?
Estou a pensar na Polónia, não sei, até na Itália, quer dizer, e aí responsabiliza a União Europeia por não ter tido a coragem de, quando apareceram os primeiros sintomas, não ter cortado logo o mal pela raiz. Porque agora já é possível, quer dizer, ninguém vai pôr seis países ou sete, sendo a Itália um deles, a não votar por ser punida por não estar a respeitar os princípios. Agora, que há
paz,
um crescendo de populismo neste momento, o que há, e isso mina a União por dentro, é um risco grave contra a democracia, uma ameaça grave contra as nossas democracias.
Portanto, paz, estabilidade, prosperidade, justiça, democracia, liberdade, solidariedade, os valores fundamentais europeus, não são neste momento valores que todos compartilhem.
São valores que em vários sítios estão com certas reservas, suscitam algumas reservas, mas também não é só isso. Numa democracia, são os governos que mandam. E quando um governo não manda porque há uns tipos a manifestarem-se, também acirra o populismo. E acho que é uma enorme ameaça populista que para sobre a Europa e que, se avançar, vai acabar mal.
O alargamento da Europa 28, o embaixador Fernando Neves, diluiu-a numa pluralidade de interesses e prioridades contraditórias?
Diluiu, claro. Aumentou a complexidade do processo. Apesar de tudo, até a... Quer dizer, quando eu deixei de me ocupar de assuntos diplomáticos, eu não vou dizer que foi a minha saída que estragou. Eu deixei a minha atividade diplomática quando estava em Roma. Quando eu deixei, já as coisas não estavam a correr muito bem, porque eu já escrevo, é lá que eu escrevo este livro, e já é esse risco que mais me apoquenta. O risco de diluição de todo este sistema. Mas, é evidente, mas, apesar de tudo, continuou muito tempo, muitos anos depois do alargamento a leste, continuou a haver propósitos claramente coincidentes. Houve essa ideia de que o interesse europeu era inerente ao interesse de todos os Estados.
Embaixador Fernando Neves, muito obrigado.
Muito obrigado, eu.
Um passeio pela Europa, um livro do embaixador Fernando de Oliveira Neves, publicado pela Dom Quixote. A Revolução Islâmica de Khomeini no Irão já foi há 40 anos, e para nos falar de como o regime dos mulás tem resistido contra todas as crises, sanções e pressões externas, convidámos o professor de História Moderna na Universidade de Amsterdão, Peyman Jafari. Este professor iraniano esteve no ciclo Conversas com História, de Raquel Varela, no CCB, em Lisboa, e foi ouvido para o Visão Global pela jornalista Andreia Martins, também autora de uma dissertação de mestrado sobre o acordo nuclear iraniano, na Universidade Nova.
Nestes 40 anos, a República Islâmica passou por muitas crises e dificuldades. Logo depois da Revolução, houve uma guerra longa com o vizinho Iraque. Também décadas de hostilidade com o inimigo eterno, os Estados Unidos. E uma crise profunda por causa das sanções económicas e da revolta social e política, como a que aconteceu logo após a eleição presidencial de 2009. Como é que o regime teocrático tem conseguido resistir? E vai durar muito mais?
É uma boa pergunta, porque desde a Revolução Iraniana, em 1979, fizeram-se muitas previsões de que este regime ia cair, porque não ia conseguir resistir à crise que mencionou, à guerra Irão-Iraque ou ao conflito com os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que sobreviveu, e conseguiu através de uma série de políticas. Uma foi a repressão absoluta. Logo depois da Revolução, todo o tipo de oposição foi reprimida. Muita gente teve de fugir do Irão, muita gente foi presa, e isso continuou até hoje. Os jornalistas continuam a não ter liberdade ou estão presos. E há protestos, mas são reprimidos. Mas não é só a repressão, porque nenhum Estado sobrevive só com a repressão. Há outra coisa que é a mobilização da população. A Revolução Iraniana foi a revolução mais popular da história. Esteve muita gente envolvida, especialmente com a guerra Irão-Iraque. Isso foi muito importante, porque permitiu ao Estado mobilizar o sentimento nacionalista, dizendo: estamos em guerra, toda a gente tem que estar mobilizada para defender o país, e não é tempo para dissidências, mas sim para estarmos unidos. Isso também continuou até aos dias de hoje. Everybody has to be mobilized, defend the country. There is no time for dissidents, so we really have to be united. And again, that has also continued, of course.
Um terceiro fator é que o Estado foi capaz de integrar setores da população, dando confiança, combatendo a pobreza e dando assistência financeira aos pobres. Todos esses três fatores continuaram ao longo destes 40 anos. No entanto, acho que o Estado está cada vez mais a confiar na repressão e menos na ideologia e na integração das pessoas.
The state is relying on repression rather than ideology and incorporation.
O Irão é um país rico em recursos, mas os políticos, os religiosos e os guardas revolucionários controlam as finanças do país. O Irão tem problemas económicos há muitos anos e a população, em especial a classe média, enfrenta muitas dificuldades. Quais são os principais desafios do Irão?
What are the main challenges for Iran nowadays?
Yes, there are two main challenges in the economic sphere.
Há dois desafios principais na esfera económica. Um é a má gestão e a corrupção na economia. Um dos slogans da Revolução Iraniana era a justiça social. Foi por ela que as pessoas se mobilizaram nas ruas. Mas agora muita gente se sente traída, porque as pessoas olham à volta e veem no topo da pirâmide um grupo de novos ricos que emergiu. É gente com ligações ao sistema político, que consegue prosperar com a corrupção e enriquecer-se. As pessoas estão muito zangadas com esse fosso cada vez maior entre ricos e pobres.
So people are very angry about that divide between rich and poor that has grown in the last decades. So that's a serious challenge.
Além disso, sentem que quem domina a economia não é por mérito, mas por lealdades políticas. Há uma corrupção política que cria problemas. Esse é um desafio muito sério. Outro desafio é o fator externo.
But there is also the foreign factor.
Desde a Revolução, o Irã tem sido sempre desafiado por inimigos externos. A guerra Irão-Iraque foi desastrosa e arruinou a economia. Quando acabou, o Irã começou a reconstruir a economia, mas vieram as sanções dos Estados Unidos, ainda por cima, só têm aumentado nos últimos anos. Desde o ano passado, a moeda iraniana já perdeu mais de 50% do seu valor, e isso tem muito que ver com as sanções que foram reimpostas por Trump quando os Estados Unidos saíram do acordo nuclear.
And that has a lot to do with the sanctions that were reimposed by Trump when the US left the Iran nuclear deal.
The Supreme Leader, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, tem 79 anos e ocupa funções há 30. O que é que podemos esperar no Irã depois dele? What can we expect from Iran after him?
If I would know that, I would become very rich.
Se soubesse, ia ficar rico. Essa é uma pergunta muito difícil. Está toda a gente a especular sobre o que vai acontecer se ele morrer. Vamos entrar num período de crise, de lutas pela liderança, ou o Irão vai sobreviver a isso? Eu acho que vai haver uma crise, mas ela não será grave, porque eles já estão a pensar na forma de o substituir. Fala-se até num conselho em vez de uma pessoa. Receio, no entanto, que o Irão vá ficar mais militarizado. Por causa da política externa de Trump, a linha dura no Irão está a reforçar-se e os militares vão tentar ter ainda mais poder.
The hardliners in Iran are becoming more powerful, so the military will try to take more power to itself.
Em qualquer caso, o próximo líder supremo será mais novo que o atual, será de uma geração diferente, e espero que isso tenha algum impacto. Mas o problema é que a posição do líder supremo em si mesma não é democrática, porque está acima do sistema político. E esse problema vai continuar no Irão, haver um líder supremo com demasiado poder face a um presidente e um parlamento que foram eleitos. Essa continuará a ser a verdadeira luta entre o parlamento, o presidente e a população e o líder supremo.
What about the president that is elected? What about the parliament that is elected? So that will be the real struggle between parliament, president, and the population at large with the supreme leader.
Just this week, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, pediu admissão esta semana e ele foi um dos arquitetos do acordo nuclear iraniano assinado em 2015. Qual foi a verdadeira razão desse pedido de admissão?
A razão imediata da admissão foi a visita de Assad ao Irão. O ministro não foi convidado para o encontro com o presidente sírio, um encontro em que estiveram o líder supremo e o general dos guardas revolucionários responsável pelas operações externas. Zarif ficou obviamente ofendido e sentiu-se desautorizado.
And Zarif was of course offended and thought this is undermining his authority.
Mas a grande questão tem a ver com o conflito interno de que falámos, entre a linha dura e os pragmáticos, que querem uma política externa de maior abertura ao exterior.
And those who are more pragmatic in their foreign policy, that would want to have a bit more relationship with the outside world. So Zarif's star was rising.
A estrela de Zarif ascendeu até 2015, quando assinou o acordo nuclear com Obama e os países europeus. Na altura, ele prometeu que se o Irão fizesse concessões, ia beneficiar, porque as sanções seriam levantadas e a economia iria crescer. Mas isso não aconteceu, porque Trump começou a reimpor sanções e tirou os Estados Unidos do acordo nuclear. A linha dura no Irão acusa Zarif de ser um traidor. Diz que fizemos concessões e não tivemos nada em troca do acordo nuclear. Essa é a grande batalha entre a linha dura e os pragmáticos, como Zarif.
Zarif, the foreign minister, saying you have betrayed Iran. We gave concessions, we won nothing out of this nuclear deal. So this is really the big battle between the hardliners and people like Zarif.
What is the future? Qual será o futuro do acordo nuclear? The Joint Comprehensive Plan of Action.
Yeah, the nuclear deal has not worked actually.
Na verdade, o acordo nuclear não funcionou, porque os países europeus permaneceram no acordo e Irão também, mas os Estados Unidos saíram. E os Estados Unidos têm muito poder económico global. Eles impuseram sanções ao Irão e por causa dessas sanções há muita falta de medicamentos, por exemplo, os preços subiram e as pessoas estão a sofrer na pele.
Lots of medicine, for instance, the prices have gone up. So people are feeling this very much. And Europe has not been able to.
Ora, a Europa não tem sido capaz de salvar o acordo nuclear, porque os Estados Unidos também ameaçaram a Europa. Disseram, se ajudarem o Irão, também vos sancionamos. De modo que é muito possível que o Irão também deixe o acordo. Não acho que seja isso que querem, estão muito cautelosos, porque se o Irão deixar o acordo e começar a enriquecer urânio, vai haver um conflito e eles não querem isso. Só que a tensão está a subir. E se Trump for reeleito, talvez o Irão saia do acordo, pensando que é a única via. É do conflito com os Estados Unidos e não
Trump
das negociações.
Gets elected again, maybe Iran will leave the deal because they think the only way is now conflict with the US, no negotiations.
What is the place? Qual é o lugar do Irão no Médio Oriente e no mundo?
Well, Iran is one of the biggest countries in the Middle East. It has 82
O Irão é um dos maiores países do Médio Oriente. Tem 82 milhões de habitantes, uma economia importante, uma cultura milenar e, portanto, tem um lugar a preservar.
Its current political system has played a bad role as well.
O atual sistema político do Irão também teve um papel negativo, porque interveio na Síria, no Iraque e noutros lugares. Isso foi muito negativo. Mas o problema é que todos os países no Médio Oriente fizeram o mesmo. A Arábia Saudita interveio na Síria e no Iraque e mandou tropas para o Bahrein para esmagar a revolução.
They sent troops to Bahrain to crush the revolution there. The Americans are 10,000 kilometers away from.
Os americanos estão a 10 mil quilómetros do Médio Oriente, mas têm bases militares à volta do Irão. O Irão sente-se acossado pelos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, etc. E isso é muito problemático.
So that's very, very problematic. So the best way out would
be. A melhor saída seria reconhecer o papel que pertence ao Irão e tentar negociar com o Irão, fazendo-lhe ver que pode ter um papel mais positivo na região e garantindo-lhe que não há razões para se sentir ameaçado. É claro que isso não ia resolver todos os problemas do Irão, porque o sistema político continuaria autoritário, mas pelo menos as pessoas teriam mais chances de se opor ao sistema autoritário, porque teriam um espaço para respirar.
They will have a space to breathe. The economy will
a economia estaria melhor e, por isso, haveria mais ativismo e mais sociedade civil.
Civil society activism.
In this new scenario, neste novo cenário, com Trump fora do acordo, podemos esperar que o Irão vá querer fabricar armas nucleares?
The nuclear deal, but developing nuclear weapons?
Isso pode sempre acontecer, mas não parece que seja um cenário realista. Porque eles sabem que isso seria um casus belli, uma razão para a guerra. E não se consegue ganhar uma guerra nuclear com os Estados Unidos ou com Israel, que também tem armas nucleares. Não penso que o Irão queira isso. Quer sim utilizar o enriquecimento de urânio para obter concessões e conseguir o reconhecimento como potência regional, de que falava há pouco. É só isso.
That's all. Because going for the nuclear option,
seguir a opção nuclear, fabricar armas nucleares, seria muito perigoso para o Irão. Dito isto, claro que a mensagem que os Estados Unidos estão a enviar ao Irão é muito negativa, porque estão a negociar com a Coreia do Norte e a Coreia do Norte tem armas nucleares.
Northern Korea does have nuclear weapons. So some leaders in Iran could think,
Alguns líderes no Irão podem pensar, bom, se tiveres armas nucleares, eles vão respeitar-te e falam contigo. Se não tiveres e respeitares a lei internacional, se não fabricares armas nucleares, eles vão aplicar-te sanções. Isso é uma mensagem muito negativa dos Estados Unidos para o Irão.
O iraniano Peyman Jafari, professor de História Moderna na Universidade de Amsterdão. Agora, na História da Semana de Alice Vilaça, um parecer jurídico que dá razão aos habitantes das Ilhas Chagos, no Índico, expulsos há 50 anos pelos britânicos para ali construírem, juntamente com os americanos, a base militar de Diego Garcia.
O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas decidiu esta semana pôr fim à administração britânica das Ilhas Chagos o mais rapidamente possível.
The United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible.
O tribunal argumenta que o Reino Unido assumiu o controlo deste arquipélago do Oceano Índico ilegalmente para poder construir uma base militar em conjunto com os Estados Unidos há 50 anos. A decisão vem assim confirmar que o território deve ser devolvido e voltar a ser parte das Ilhas Maurícias, antiga colónia britânica que é independente desde 1968.
The process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed.
Nos anos 60 e 70, o Reino Unido retirou cerca de 2.000 pessoas das Ilhas Chagos para as Ilhas Maurícias e Seychelles, para que os Estados Unidos pudessem construir em conjunto com os britânicos uma base aérea na ilha Diego Garcia, a maior do arquipélago. A base tem desempenhado um papel fundamental nas operações militares dos norte-americanos, mas a população e os seus descendentes nunca desistiram e saíram à rua em protesto numa campanha pelo direito a voltar a casa. A decisão do tribunal vem agora pôr fim a um longo litígio internacional. O primeiro-ministro das Maurícias referiu que o parecer é um momento histórico para o arquipélago e para o povo, incluindo as pessoas provenientes das Ilhas Chagos, impedidas de regressar durante meio século.
The advisory opinion should mark the final point of the long-standing struggle for the completion of the decolonization of Mauritius.
Já o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânicos lembrou que este é apenas um parecer de caráter consultivo, não uma deliberação, e criticou a decisão do Tribunal das Nações Unidas. Foram várias as vezes em que o Reino Unido pediu desculpa pela forma vergonhosa como expulsou a população das ilhas, mas os britânicos continuam a recusar o regresso das pessoas a casa.
We people have been suffered for many years.
Foi a história da semana de Alice Vilaça no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.